Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional nessa sexta-feira, 11 de julho de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira, do Wagner Gomes e do André Marques, este que vos fala, que também exerce a função de editor-chefe aqui no programa No Mundo da Bola. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Tá chegando a hora, o Brasileirão tá de volta e amanhã tem clássico. Grande jogo do fim de semana é Vasco e Botafogo. Boa noite, Rodrigo Ricardo.
Salve, fã do No Mundo da Bola. Sábado é dia de clássico da amizade. Vasco e Botafogo se enfrentam às 6h30 da noite no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última vez que o Vasco entrou em campo pela competição foi contra o São Paulo, no Morumbi, antes da paralisação para o Mundial de Clubes, quando venceu por 3-1. O gigante da colina está na 13ª posição, com 13 pontos. O técnico Fernando Diniz teve tempo para treinar e deve mandar a campo. No gol, Léo Jardim. Na lateral direita, Paulo Henrique. Dupla de zaga, João Vitor e Lucas Freitas. Na lateral esquerda, Lucas Piton. No meio de campo, Hugo Moura, Tchê e Felipe Coutinho. No ataque, Nuno Moreira, Rayan e Verrete. No Botafogo, a novidade é a estreia do técnico David Ancelotti. Não só no clube, mas como treinador. O italiano de 35 anos... filho de Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, até então só foi auxiliar dos times treinados pelo pai. David, que chegou esta semana ao Brasil, deve escalar a equipe base, que terminou em 14º lugar no Mundial, inclusive vencendo o PSG, mas sem Igor Jesus, vendido ao futebol inglês. O provável Botafogo deste sábado é, no gol, John, na lateral direita, Vitinho, dupla de zaga, Caio Fernando e Alexander Barbosa. Na lateral esquerda, Alex Telles. No meio de campo, Gregory, Alan e Marlon Freitas. No ataque, Arthur, Savarino e Arthur Cabral. O Botafogo está na 8ª posição do Brasileirão, com 18 pontos. O clássico tem um histórico de 321 jogos, com 136 vitórias vascaínas, 96 empates e 89 vitórias do Botafogo. Valeu, um abraço, tchau!
Valeu, Rodrigo Ricardo. Tô com a Raquel Mota e com o Rodrigo Campos até às 6h30 da noite para falar bastante desse futebol brasileiro. Brasileirão voltando. E esse Vasco e Botafogo amanhã, Rodrigo Campos? Qual a tua expectativa? Boa noite, amigo.
Forte abraço, André, Raquel, aos amigos ligados em mais um No Mundo da Bola, grande Barrucho. Olha, André, sinceramente, é um clássico. É, para mim, um dos mais interessantes do futebol brasileiro. Agora tem que saber como que o Botafogo voltou do Mundial e como o Vasco está depois de tanto tempo sem jogar.
Curiosamente, a melhor partida do Vasco foi a última antes da parada.
Contra o São Paulo, venceu 3-1 de forma
categórica,
bem soberana.
Né?
Foi bem melhor que o São Paulo. Eu acho que o Botafogo voltou fortalecido, principalmente em razão da vitória em cima do PSG.
É, mas perde dois jogadores importantes que são o Igor Jesus e o Jair.
Importantíssimos. E isso, principalmente o Igor Jesus.
É
tão ruim como se o Vasco perdesse o Verrete.
Sim.
Embora eu considere o Igor Jesus mais completo que o Verrete. Mas, enfim, time por time, o Botafogo é melhor que o Vasco. O Botafogo tem um time, tem qualidades individuais melhores que o do Vasco da Gama. Mas a dúvida fica exatamente nisso, de como o Botafogo vai voltar, estreia de um treinador, que é uma incógnita, normalmente o jogador corre mais, tem aquela coisa da estreia, quer jogar mais, e por outro lado, o Vasco, que tem um técnico, que a gente sabe, que precisa de tempo para trabalhar. E o Fernando Diniz agora teve esse tempo. Não sei se ele tem recursos humanos, mas tempo ele teve. Então, sinceramente, nesse jogo de amanhã, não vejo favorito.
Raquel Mota também com a gente. Raquel, tua expectativa para o clássico alvinegro. Boa noite, Raquel.
Boa noite, André, Rodrigo, todo mundo que nos acompanha em mais um No Mundo da Bola. Cara, depois que o Rodrigo falou, vou falar o quê, né? Mas, enfim, a expectativa é daquele clássico realmente da amizade, né? Vasco e Botafogo vivendo momentos diferentes aí da competição. E também, como vocês já colocaram, né? O Vasco fez um dos seus melhores jogos justamente no encerramento, antes desse calendário aí de ficar suspenso por conta da Copa do Mundo de clubes. E eu acho que o Botafogo realmente tem grandes problemas, né? Primeiro é tentar se acertar com esse novo técnico, né, o David Ancelotti, que também é uma nova proposta, uma nova filosofia. A gente sabe que isso traz reflexos dentro do campo e, de repente, isso pode ser bom pro Vasco. E também pro lado bom do Vasco, que, como vocês já colocaram, falta ali aquele cara decisivo do Botafogo, que é o Igor Jesus, né? Então eu acho que é um jogo mais favorável até pro Vasco. Vai jogar em casa, vem querendo mostrar serviço pra sua torcida, saiu embalado naquela última rodada e o Botafogo tá tentando se reencontrar com um bom futebol. Então a minha expectativa é de um bom jogo, mas um jogo acho que meio tenso pros botafoguenses.
E amanhã também tem jogão, amanhã tem Flamengo e São Paulo. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após disputar a Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo recebe o São Paulo neste sábado pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Maracanã às 4h30 da tarde. Os rubro-negros buscam manter a liderança da competição. Por outro lado, o São Paulo tenta sair da parte de baixo da tabela, já que se encontra na 14ª colocação. O jogo vai marcar a estreia de Hernan Crespo como treinador tricolor. Ele chega para substituir Luiz Ubeldia, demitido no mês passado. Pelo lado do Flamengo, será a primeira vez que o jogador Jorginho fará uma partida no Brasil, tendo em vista que a carreira do volante foi realizada na Europa. Para a partida de amanhã, o técnico Felipe Luiz não poderá contar com Pulgar lesionado e, além disso, Gerson, negociado com o Zenit da Rússia, vai deixar o clube. Crespo também terá de lidar com a ausência para encarar o Flamengo. O atacante Luciano tomou o terceiro cartão amarelo na última rodada e terá de cumprir suspensão. O time paulista deve iniciar o jogo com Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino, Cedric, Alisson, Bobadilha, Marcos Antônio e Enzo Dias. No ataque, Oscar e André Silva. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. E a notícia de hoje diz respeito ao atacante Pedro, que não foi relacionado pelo técnico Felipe Luiz por opção técnica. E aí eu quero entender aqui do Rodrigo e da Raquel, como é que é isso? O Pedro, até meses atrás, era o melhor centroavante do Brasil. Alguns defendiam que ele tinha que ser titular da seleção brasileira. E agora ele simplesmente é pior que o Juninho, que está relacionado. O que está vendo, hein, Rodrigo Campos?
Olha, sinceramente, eu acho que o Flamengo está precisando de um choque de conscientização. O que está acontecendo? Porque, obviamente, não dá para esperar do Pedro o mesmo rendimento que ele tinha antes da lesão. Isso só vai acontecer com o tempo. E só vai acontecer se ele tiver uma sequência de jogos. Não pode esperar colocar o Pedro sempre aos 30, 35 do segundo tempo e que em 2, 3 meses ele recupere a forma de antes da contusão. Que ele ficou, se eu não me engano, 7 meses afastado.
É.
Ninguém tem como questionar as qualidades do Pedro. Pedro é um baita jogador.
Para mim, serve para ir pro banco?
O Pedro, em forma, é, para mim, o melhor atacante do futebol brasileiro. Ele em forma 100%, só que ele está longe dessa forma. Mas o longe que ele está não é suficiente para não ficar nem no banco.
Não é.
Não é. Não é.
Tem alguma coisa aí.
Até porque os titulares que lá estão e os reservas que vão ficar no banco para esses titulares não são fenomenais. São grandes jogadores. Então tem alguma coisa errada. Essa coisa da declaração do eu venderia por X, eu não. Tem alguma coisa errada. É inadmissível o Pedro hoje não estar entre os 22 jogadores do Flamengo.
Não existe.
Não existe.
Ô, Raquel, essa relação, pelo visto, azedou. Acho que chegou ao fim.
Pois Pois é, né, André? Eu concordo muito com o que o Rodrigo colocou da questão de que azedou o caldo, mas uma das justificativas do Felipe, né, e ele até falou isso em algumas entrevistas também, né, deu declarações, é de que o Pedro não vinha tendo bom rendimento nos treinos.
Não existe.
Né? Mas, enfim, a gente sabe. Né, vejo que o Pedro, na sua pior fase, é melhor do que o Juninho na sua melhor fase, né? Então, é inadmissível você pensar do Pedro, que foi um cara que teve uma lesão super grave, se dedicou imensamente para conseguir voltar antes do tempo, inclusive, previsto, voltou bem, estava bem fisicamente, os médicos do Flamengo deram um ok, ele voltou com tudo em cima, mas é aquilo, ele precisa realmente de minutagem, não entrar em jogo quando o bicho tá pegando, quando o fogo tá lá em cima, para fazer com que ele tente decidir. Porque não é esse o tipo de jogo que o Pedro precisa agora no momento.
E quando falam assim, o Pedro está treinando mal, eu imagino assim, ele está sem vontade,
está chateado,
está correndo pouco,
desanimado.
Imagina o tipo do teu trabalho, André, e o cara fala, vou te demitir. Você vai como? Completamente desanimado. E o pensamento do Pedro é justamente esse. Pô, se ele já está ouvindo um ruburinho de que querem vender, que vão vender, e sequer foi comentado com ele, sequer foi questionado, ele obviamente se sente magoado.
Não, e assim, ninguém é maior que o clube.
Exato.
Agora.
Isso em qualquer clube.
Agora, me desculpe, mas o Pedro, ele tem vaga em todos os outros clubes do futebol brasileiro.
Sem dúvida.
Com extrema facilidade. Eu sou muito fã do Pedro. Agora, eu não sei, sinceramente, André, a saída do Pedro do Fluminense pro exterior. A saída do exterior para chegar ao Flamengo. Foi tudo muito tumultuado.
Sempre foi.
Então, eu não sei se o Pedro ele é mal orientado. Eu não sei se o empresário do Pedro é um cara querido entre os clubes. Mas tem alguma coisa errada. O Pedro parece ser, eu não conheço pessoalmente, até entrevistei algumas vezes, mas não tenho a menor ligação com o Pedro.
Não, também não.
Mas que parece ser um cara bem tranquilo. Eu não vejo polêmica com o Pedro.
Não tem.
Eu vejo polêmica com as situações envolvendo o Pedro.
É um cara bem casado, família.
Exatamente.
Sim, pai agora de 2 menininhas gêmeas,
pois
que
tem postão, pois
é um cara bem família.
Tranquilo. Mas a questão burocrática, contratual, não sei... Alguma coisa está acontecendo. Essa declaração do Boto, né? Eu venderia ele hoje por X, não foi um acidente.
Não. Nada no futebol é por acaso.
Falei sem querer pro Barroso.
Não existe.
Olha, o Barroso está falando para todo mundo. Não existe, cara. Vamos parar com isso. Então tem alguma coisa errada no Flamengo, com certeza.
Agora, rapidamente aqui com vocês. Flamengo e São Paulo, o que você espera do jogo, Raquel?
Acho que vai ser um jogo nervoso, sinceramente. Acho que vai entrar um Flamengo querendo mostrar serviço porque rodou, né, na fase eliminatória ali da Copa do Mundo de Clubes. O São Paulo que vem com o trabalho do Hernan Crespo, né, se reencontrando com um treinador que até fez um bom trabalho naquele seu início de 2021, né, mas depois não teve uma boa fase. Então, o Crespo vai tentar fazer uma história que ele gostaria de ter feito lá atrás.
Sim.
Ainda que o São Paulo tenha, né, desfalques importantes, né, como o Lucas Moura, mas tem a entrada do Luan, que é um jogador muito bom, ele sempre entra com boas atuações, então eu acho que vai ser um jogo nervoso, mas o Flamengo jogando em casa, a gente sabe que é muito forte, né, provavelmente o Flamengo sai com uma vitória, mas vai ser um jogo muito nervoso, e eu espero que o Pedro esteja até vendo, né, não sei se ele vai ver, mas eu gostaria que ele estivesse vendo o jogo lá do Maracanã.
Sabadão, não tá relacionado, amigo?
Ele vai ficar fogo. Ele vai ficar com as gêmeas, não, ele vai ficar com as gêmeas dele, André, vai ficar com as gêmeas.
Não pediu pra estar fora da relação.
É, isso aí.
Bom, e o Bahia recebe o Atlético Mineiro nesse sábado, 9:30, aliás, 9 da noite, na Arena Fonte Nova, com as duas equipes brigando por uma vaga no G4. O Bahia vem motivado, se classificou na Copa do Nordeste, venceu Fortaleza por 2-1 e tá na semifinal para encarar o Ceará. O volante Jean Lucas, do Esquadrão Tricolor, falou sobre o jogo contra o Galo.
O Brasileirão não tem nenhum jogo fácil. Agora, no sábado, a gente vai enfrentar o Atlético Mineiro, que é uma equipe muito qualificada, que tem excelentes jogadores, mas acho que a gente tem um foco no Brasileirão, que é se manter ali em cima e brigar por coisas maiores. E, então, acho que agora é focar no Atlético Mineiro, que é o nosso próximo jogo.
Nesse momento, o Bahia é o quinto colocado, tem 21 pontos no Campeonato Brasileiro, está na borda ali da zona de classificação para Libertadores. O técnico Rogério Ceni falou sobre esse ser o maior Bahia de todos os tempos.
Eu acho que todo o processo de crescimento, se você levar com profissionalismo, com dedicação, ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É muito difícil, claro, igualar o Bahia de outras épocas, porque para igualar o Bahia de outras épocas, você vai ter que conquistar um título minimamente nacional. né? Que é o feito que o Bahia tem em 59 e 88. Então, eu acho que pode levar um tempo, mas eu acho que é um caminho, é uma construção para que o Bahia tenha mais sustentabilidade numa Série A, que consiga vivenciar melhor isso e que cresça a cada ano, que possa, como foi uma evolução de 23 para 24, que essa evolução possa continuar acontecendo para esse ano. É um desafio. Eu acho que é difícil, porque todo time investe, todo time contrata, todo time tem seu orçamento, cresce, como o grande exemplo, talvez o Fluminense, pelo que arrecadou financeiramente nesses últimos dias, quando jogou o Mundial de Clubes.
No Galo, Hulk comentou sobre a expectativa pelo retorno do Brasileirão.
E essas férias no meio do ano é um pouco diferente, né? Pra gente que já está acostumado aqui com o futebol brasileiro, principalmente no meio de junho e julho, onde é mais pegado, né? A gente está tendo essa pausa, poder descansar ali por quase 2 semanas, acho que é importante também para recarregar as baterias. Isso é muito importante, essa preparação, essa segunda pré-temporada nossa no meio do ano, para que a gente possa conseguir a melhor forma física, tática, técnica, para poder fazer um grande segundo turno aí no Brasileiro, jogos finais da Copa do Brasil, Sul-Americana, e se Deus quiser ganhar título importantíssimo.
Rodrigo Campos, Bahia e Atlético Mineiro, duas equipes que brigam na parte alta.
Na parte alta, o Bahia melhorou muito, mas não o suficiente para dizermos que está entre as 5 melhores.
Hoje Atlético é o 5º colocado.
Sim, mas assim, não é uma coisa sólida.
Sim.
Não dá para afirmar que vai chegar entre os 5, ainda não. E o Atlético Mineiro, que tem excelentes valores individuais, é um time que vem oscilando muito, não nesse Campeonato Brasileiro, mas na temporada, aliás, no último ano. Mas essa parada, André, eu acho que foi muito boa para quem tem bom elenco. Quem tem bom elenco, bom treinador e soube aproveitar essa parada, vai colher bons frutos já a partir desse final de semana.
O Raquel Motei, amanhã tem Inter e Vitória também, é mais um jogo nesse sábado de retomada do Brasileirão, os dois brigando ali contra o rebaixamento. Qual a tua expectativa para esse jogo?
É, o Vitória com técnico novo, né?
É, o Fábio Carille.
E aí eu acho que o Vitória vai vir com faca no dente, né? Para tentar, quem sabe, reverter essa situação e tentar sair dali desse cenário tanto quanto difícil.
E o Inter é uma surpresa, tá ali embaixo.
O Inter,
né?
É uma surpresa, principalmente pela forma, o investimento que fez, o trabalho do Machado, enfim. Inter é muito. E tem o Alan Patrick, pra mim, cara, é um dos melhores jogadores que do meio ali que estão em atuação. E é inquestionável se pensar na qualidade do Alan Patrick naquele time. Pra mim, realmente, Internacional é a surpresa desagradável de estar naquela posição. Mas acho que vai ser um bom jogo e acho que o Vitória, quem sabe, leva essa.
Raquel, um abraço, até a próxima.
Abraço, André, até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
Forte abraço, bom final de semana a todos.
E o Santos e o São Paulo firmaram um acordo para a realização de jogos na Vila Belmiro e no Morumbis. Os clubes assinaram um memorando de entendimento que prevê 3 jogos do Peixe na Casa São Paulina e outras 3 partidas do Tricolor na Baixada Santista. De acordo com o Santos, a permuta faz parte dos planos da gestão de mandar jogos em outras praças, especialmente em São Paulo, para atender os associados e torcedores do Peixe. O Santos enviará o ofício à CBF pedindo que o primeiro dos 3 compromissos seja o jogo com Juventude na 18ª rodada. O clube, inclusive, tenta antecipar o jogo de segunda, 4 de agosto, para sábado, 2 de agosto. A segunda partida do Peixe no Morumbis deve ser contra o Vasco, na 20ª rodada. E ainda não há definição da terceira partida no Morumbis ou dos jogos do Tricolor na Vila Belmiro. O objetivo é aproveitar a presença do Neymar e aumentar o público, já que na Vila Belmiro os jogos têm 15, 16 mil pessoas. No Morumbis terão mais de 50 mil torcedores. São 6:18.
O melhor da rodada.
E o melhor da rodada é o Coritiba, que vem liderando a Série B, jogando muita bola. Ontem conquistou mais uma vitória na competição, 1-0 fora de casa. Contra o CRB, gol do Gustavo Coutinho, atacante, cobrando pênalti no finalzinho do jogo. O técnico do Coxa, Moza, falou sobre o resultado.
Primeiro tempo foi um primeiro tempo duro para nós, porque eles dobravam e às vezes colocavam 3-4 jogadores do lado direito deles, esquerdo nosso, né, o Danielzinho, balançava ali o GG, balançava ali a ultrapassagem do Everton, as infiltrações do Pottker. Então foram 30 minutos difíceis de controlar, de ajustar. E aí nós optamos por baixar com o Cleison e fazer uma linha de 5. E aí acredito que tenha pelo menos controlado melhor as combinações do lado, os cruzamentos, e aí nós preenchemos melhor o campo. Tivemos uns contra-ataques importantes no primeiro tempo, e aí vale ressaltar que nós poderíamos, talvez o último passe, uma finalização, um cruzamento melhor, mas foram para mim tempos distintos, assim. E o segundo tempo nós iniciamos muito bem, tivemos uma chance importante com o Delator, né? E aí aqui é um campo diferente, assim, do nosso, é um campo mais pesado, enfim. E o adversário, que eu sabia que era um jogo difícil, assim, talvez tenha sido defensivamente um jogo que mais nos exigiu, né? Eu conheço bem o trabalho do Barroca, é um cara que, assim, eu tenho uma admiração muito grande, sabia que ia ser um jogo muito duro, como foi. Graças a Deus, Deus nos presenteou com esse pênalti. E aí a importância do Nicolas, né? Eu sei que o Nicolas em alguns momentos foi criticado, mas ele é extremamente importante para nós. Por quê? Porque ele é um cara extremamente profissional, um cara de grupo, é um cara que cumpre função, que quando entra contribui, e foi premiado com o cabeceio dele, gera o pênalti para o gol do Coutinho, que nos deu uma vitória importante, 3 pontos importantes, e vamos continuar nossa trajetória.
Do outro lado, Eduardo Barroca, lamentando a derrota do CRB e falando sobre os pontos positivos que viu na equipe.
A minha forma de pensar, eu acho que a gente fez um grande jogo. Acho que fizemos o melhor primeiro tempo desde que eu estou aqui no clube. Fizemos um primeiro tempo muito bom contra uma grande equipe. Para mim, a equipe do Coritiba, coletivamente, é a equipe mais forte da competição. Conheço bem o trabalho do Moza. É uma equipe que deixa realmente muito pouco espaço, e eu acho que a gente conseguiu jogar bem no primeiro tempo. Segundo tempo, a gente também teve bastante volume, criamos as oportunidades. Coritiba conseguiu defender muito bem, tem muito mérito, e num lance no final do jogo a gente acabou pagando um preço alto, sofreu um gol que dói, principalmente pela partida que a gente fez. Ter convicção naquilo que a gente está fazendo, confio bastante nos jogadores. Esse momento é um momento que incomoda muito a gente, principalmente porque a gente vê que a gente tem produzido, né? Fazendo analogia até com alguns jogos que a gente venceu no início da competição, alguns desses jogos que a gente vem de sequência aí foram jogos que a gente teve rendimento melhor. Então precisamos ter convicção, precisamos ajustar algumas coisas que precisam ser ajustadas, mas olhar para frente, tem muito campeonato ainda, e focar agora no próximo jogo. Esse jogo já foi, não volta mais, e focar agora na preparação para o próximo.
Série B do Campeonato Brasileiro, que tem o Coritiba liderando com 33 pontos, em segundo Goiás com 30, em terceiro o Novo Horizontino com 27, em quarto o Avaí com 24. Olhando lá para a parte baixa da tabela, a zona de rebaixamento, Z4 da segundona. O Atletic é o 17º com 15 pontos, o Paysandu 18º com 14, o Volta Redonda é o 19º também com 14, mesma pontuação do Amazonas. Os demais jogos dessa rodada da Série B do Brasileiro: hoje tem Vila Nova e Operário às 7 da noite, amanhã a bola rola às 4 da tarde para Novo Horizontino e América Mineiro, às 6h30 para Paysandu e Atlético Goianiense, às 8h30 da noite Atlético Paranaense e Goiás. No domingo tem Criciúma e Ferroviária, 4 da tarde, às 6h30 tem Chapecoense e Remo, e na segunda-feira Atletic de Minas Gerais e Avaí às 7 da noite, e às 9h30, Botafogo de Ribeirão Preto e Volta Redonda. Fechando a rodada, tem Cuiabá e Amazonas na terça-feira, 7h30 da noite. Você está no programa No Mundo da Bola.
Momento Estádio.
Em grande atuação de Gabi e Júlia Bergmann, Brasil vence a Polônia por 3-1 na terceira semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino. O Brasil apresentou uma atuação de alto nível. A maior pontuadora do jogo foi Gabi, com 24 pontos, seguida de Júlia Bergmann, com 22 pontos. É necessário destacar também a grande atuação, principalmente no bloqueio, de Júlia Cudes. Ela é a maior pontuadora da liga até o momento. E é a excelente estreia como titular da líbero Marcelli. O ponto crítico da seleção brasileira foi no saque, cometendo muitos erros. Tainara substituiu bem Ana Cristina, que está fora desta fase devido à contusão. O importante é que o Brasil segue evoluindo. demonstrando que até 2028 poderá chegar a Los Angeles com uma equipe bastante competitiva. O último jogo da terceira semana será no domingo, às 7h20, horário de Brasília, contra o Japão. Domingo começa o Pan-Americano de Levantamento de Peso, na cidade de Cali, na Colômbia. Logo no primeiro dia, o campeão mundial da categoria 60 quilos, Thiago Félix, competirá representando o Brasil. Mais 5 atletas estão representando o país: Emily Rosa, Natasha Rosa, Laura Amaro, Matheus Peçanha e Tainá Justino. A competição terminará no dia 18.
Voltando a falar de futebol, nesse final de semana, domingo às 8h30 da noite no Castelão, tem Fortaleza e Ceará, duas equipes que brigam na parte baixa da tabela. O Ceará, em termos mais intermediários, tem 15 pontos, é o 12º colocado da competição, estaria numa zona de classificação para a Sul-Americana. Já o Fortaleza está na zona de rebaixamento, é o 18º colocado, com apenas 10 pontos conquistados. Foi eliminado pelo Bahia na Copa do Nordeste, enquanto o Ceará avançou contra o Sport e chegou à semifinal da competição. Vamos ouvir o técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, falando sobre a importância da presença do torcedor do Leão no Clássico Rei.
Sim, assim é. Precisamos de nossa torcida. Mas é um jogo clássico, um jogo de 3 pontos muito importante, porque esos 3 pontos valen para la tabela y valen emocionalmente también. Sabemos lo que significa, mas vamos a preparar la partida para llegar bien y hacer una buena partida, porque precisamos hacerla de a frente de nuestros torcedores también.
No Ceará, Fernando Sobral falou sobre favoritismo, se há ou não no Clássico Rei.
Nunca tem uma zebra no Clássico, nem aqui, nem no lado de lá. Quando se trata de clássico, ao meu ponto de vista, nunca tem um favorito. Lógico que tem uns momentos, mas clássico é diferente. A cidade para, a gente é acostumado a ver a cidade parada em dia de clássico. E eu acho que, independente do momento, o clássico sempre vai ser bem disputado, né? E vai vencer quem transpirar mais, quem se entregar mais ali dentro de campo.
Domingo, 8h30 da noite, portanto, Clássico Rei, Ceará e Fortaleza no Castelão, jogão de bola. E como última informação do No Mundo da Bola desta sexta-feira, Flamengo e Cruzeiro estão próximos de um acordo por Matheus Gonçalves. Os cariocas aceitaram uma proposta de 3,5 milhões de euros, pouco mais de 22 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do atleta. E agora discutem a forma de pagamento. O jogador já acertou as bases salariais com a Raposa e deu ok para transferência. Matheus Gonçalves, que tem 19 anos, já teve um empréstimo para o Red Bull Bragantino e vinha recebendo pouquíssimas oportunidades no time principal do Flamengo. Tanto que chegou a pedir para jogar no Sub-20, para ficar em atividade. Inclusive entrou em campo na noite de ontem, quando fez 2 gols no empate por 2-2 com o Botafogo pelo Brasileirão da categoria. Fechando No Mundo da Bola de hoje, segunda-feira tem mais, bom final de semana para todo mundo. Amanhã tem futebol aqui na Nacional a partir de 16h, Flamengo e São Paulo. Valeu, grande abraço, até a próxima. Tchau.